Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Quem sabe faz ao vivo, né, Matinha?
Ou não sabe, né? Acho que no caso eu não sei, né?
Mas... Bom, pessoal, retomando aqui. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2021. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E aqui ao meu lado esquerdo e do seu lado direito da tela, nós temos Roberto Mota, estrategista macro da Genial, que tentou salvar o dia e a qualidade desta transmissão, tentando tirar uma fita rapidamente da mesa. Motinha, super obrigada por se expor dessa forma. É. Que bom que você está aqui conosco. Tudo certo hoje? Tudo azul?
Não tudo azul. É... menos vermelho que amanheceu o dia, tá? Mas para mim o mercado continua bastante receoso. Na verdade, vou ser muito sincero, Juliana Andrade, quem falar que está entendendo o que está acontecendo no mercado, eu acho que esse cara é um diferenciado, tá? Porque eu acho que a gente está vivendo um cenário que a gente nunca viu, tá? Então tem muita, mas muita incerteza. Eu vi um comentário super legal aqui do Bruno dizendo, poxa, e essa volta da S&P no finalzinho? O que eu vejo? Hoje o mercado está sobrevendido, tá? Então qualquer noticiazinha, qualquer tentativa de zeragem pode fazer o mercado realmente se movimentar de forma bastante rápida, tá? O fato é, está acontecendo coisas no mundo que a gente não vê há muito tempo. Ataque especulativo na moeda de Hong Kong, tá? O Banco Central de Hong Kong vendeu 25 bilhões de dólar, tá? Então tem coisas acontecendo que estão totalmente fora do radar. Mais uma pernada forte de queda de cobre, mas Juliana, é com você, né?
Super obrigada, Motinha. Bom, daqui a pouco o Motinha vai tentar explicar pelo menos um pouquinho, né, Mota, do que está acontecendo.
Não,
se bem que não dá para dizer o que a gente sabe, porque senão a gente estaria vendendo sonho e estaria brincando com a emoção das pessoas. Mas o que é possível de ler, eu tenho certeza que você nos passa, Mota. E aqui do meu lado direito e o seu lado esquerdo da tela, nós temos Bruno Bandieira, analista de pesquisa de criptomoedas e também de empresas. Tudo certo, Bruno? Você é o mais esperado hoje aqui, eu acho.
Tudo certo. Tudo muito melhor para a parte de financials que eu cubro do que para criptomoedas. A gente teve praticamente um colapso nas criptomoedas nessa última semana. Não só mais pela questão macro, que já vinha sendo comentada pela gente nas últimas semanas, mas também agora por uma questão específica de stablecoins em criptomoeda, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. As stablecoins, na verdade, são moedas que têm que manter uma paridade de 1 para 1 com o dólar, em tese, pelo menos. Mas algumas dessas stablecoins se provaram capazes de perder essa correlação, essa ligação com o valor que elas deveriam ter de um dólar, fazendo com que houvesse um colapso em alguns protocolos de criptomoeda. Mas eu explico isso aqui daqui a pouco. Então, como eu falei, muito melhor para bancos, para serviços financeiros do que para criptomoedas.
Bom, então é isso. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para entender o que está acontecendo aí no mercado de criptos, então já podem ir encaminhando as perguntas de vocês aqui pelo chat, que a gente vai separando e responde o que for possível. Mota, tá com você. O que a gente teve hoje?
Hoje a gente teve dados importantes, tá? Acho que teve... Primeiro saiu produção industrial lá no Reino Unido, um pouquinho abaixo do esperado, mas não fez preço. Saiu um dado muito bom de vendas no varejo no Brasil, tá? Eu acho que vai dar sequência a esse processo que a gente vem comentando aqui na Genial de revisões do PIB brasileiro, tá? Acho que vai ter aumentar o número de pessoas que estão falando, projetando PIB brasileiro na taxa de 1,5, quem sabe até 1,8. Quem sabe, e eu vou ter que dar o braço a torcer, quem sabe o 2 do Paulo Guedes, que ele falou há 6 meses atrás e virou motivo de chacota pelo mercado, talvez realmente pode pintar, tá? O número de vendas no varejo era esperado um crescimento anual de 8,5% e veio 11,14%. Isso aí, senhor, já dá praticamente um carrego estatístico de 1,3% do PIB brasileiro. O que significa isso? Se a economia brasileira não crescer nada a partir de agora, o PIB do Brasil fecha o ano em 1,3%, tá? Então é por isso que acho que o número de revisões tendem a aumentar. Isso fez preço? Não, na minha opinião, não fez preço, tá? Hoje, 90% dos ativos brasileiros estão sob influência das oscilações dos ativos globais, tá? As notícias boas vão para baixo do tapete, as notícias ruins também vão um pouco para baixo do tapete. O que está mandando é o mercado lá fora. E o mercado lá fora está numa zona de indefinição. É uma zona, um processo muito importante de como os bancos centrais vão lidar, como é que vão ser essas reações dos mercados. Mas tem coisas que realmente são únicas, tá? O que eu falo de únicas? Por exemplo, ele vem falar de stablecoin, tá? Teoricamente, a moeda de Hong Kong é uma stablecoin. Na verdade, ela tem um peg, ela tem uma correlação. E com essa, e com a desvalorização do yuan, tá? O mundo olhou e falou: o Hong Kong não vai conseguir segurar a paridade do seu dólar de Hong Kong. E foi obrigado a vender 25 bilhões de dólares nos últimos meses e acelerou essa venda hoje. Aí a gente vê outros dados, tá? A Mary Daly, que é a Fed de São Francisco, falou agora, final de tarde. O que, que ela falou? Defende duas altas de 50, final de ano 2,5, e usou a palavra educada. Vou até colocar aqui para vocês verem o que, que ela falou. Tá aqui. Diz que, Daily do Fed diz que a economia forte pode tolerar altas de 50 pontos básicos. É igualzinho o call do Waller que ele falou ontem, tá? Olha o que, que ela falou. Gostaria de ver aperto contínuo das condições financeiras. Aperto as condições financeiras é a maneira educada que o Fed tem para falar de queda de bolsa e queda de valor de título, tá? Ou seja, é a poupança dos investidores perderem valor, ou seja, as pessoas se sentirem mais pobres, e efeito renda negativa. Esse gráfico a gente mostra o que, que é literalmente aperto nas condições financeiras. Nasdaq no ano perdendo perto de 27%. Aquele TLT, que é aquele ETF que compra títulos públicos acima de 20 anos, está perdendo 18% no ano, S&P 18, aí por aí vai, tudo, todo mundo perdendo dinheiro. Quando o Fed falar aperto das condições financeiras, é a maneira educada que ele tem para se referir à queda no mercado acionário, que no limite ajuda o trabalho do Fed, tá? Aqui, para o pessoal do gráfico, pessoal, o ponto muito importante é uma média móvel de 100 dias semanal do Nasdaq, tá? Então eu estou de olho nesse dado aqui. E o Nasdaq, com essa discussão de aperto de liquidez, é o ativo que mais fica sobre o holofote, sobre tensão, já que é o ativo que tem o múltiplo mais caro, é um ativo que só vai performar com muito crescimento. Isso aqui é o sentimento dos investidores, tá? Os investidores realmente estão com bastante aversão a risco. Na minha opinião, tá? Aquilo que a gente vem falando nos últimos dias, existe uma diferença entre o sentimento do investidor e o que ele efetivamente vai fazer com seus investimentos. Eu me lembro, semana passada, a Juliana Andrade quebrou minhas pernas quando eu falei: Juliana, você está muito pessimista, você comprou ação ano passado, você carrega ação, você está achando que ela vai cair, você faz alguma coisa, você vai vender, né? Não, vou carregar. Então essa, para mim, é a próxima grande questão. Será que os investidores vão capitular? Tá, tão ficando muito negativo, vendo cair. Será que eles vão ser a última pernada? Será que eles vão desistir do mercado acionário para evitar perdas maiores? Isso seria o motivo para a gente ver ali o S&P perto de 3.500. Tá? Mas eu não sei se isso vai acontecer. Inclusive, eu ainda tenho 50% da minha posição vendida de S&P, eu acho que eu vou zerar amanhã. Tá? Amanhã é sexta-feira 13, senhores. Não é bom. Não é a semana não está fácil, o mês não está fácil, e o ano não está fácil. E ainda por cima, amanhã é sexta-feira 13. Tá? Então, realmente, tensões muito grandes. Hoje também saiu o PPI americano. Tá? E ontem saiu o CPI. O CPI veio ruim pra caramba. Tá? Veio uma pequena queda, vocês podem ver aqui, era 8,5, veio para 8,3. O PPI hoje, o core veio melhor, mas o cheio veio feio, também uma pequena queda. Mas provavelmente, qual é a mensagem que a inflação americana está passando para a gente? A queda na inflação vai demorar mais do que o mercado imaginava. Corre o risco de ver um platô ali perto de 7, 8. Tá? E se você olhar esse PPI na faixa de 11, a cor azul, o CPI, está grávido dele, tá? Isso aqui, imagine você, produtor, que está com uma inflação a 11% e uma economia americana quente, você não vai repassar nada? Tá? Então é por isso que eu estou usando esse termo. O CPI, na minha opinião, por isso que tem esse risco do platô, está grávido desse PPI bastante forte, tá? Só passando rapidinho, volatilidade surreal, tá? Surreal. Aqui, ó, olha o Nasdaq no intraday, tá? Chegou a estar subindo mais de 1, chegou a estar caindo mais de 1 e fechou literalmente no 0 a 0. Você vai para o criptoativos, que eu estou muito ansioso para ouvir o Bruno Bandeira falar sobre esse ativo. Bitcoin no 0 a 0 também, oscilou, bateu 25.500, bateu 30 mil e vai fechar ali no mesmo preço praticamente. Mas para mim o mundo está tão difícil que uma das moedas que mais apanhou esse ano foi o yen japonês, que sempre foi considerado um porto seguro. Tá? Mas o yen, o governo japonês, o Banco Central japonês forçou uma desvalorização da sua moeda. Mas o mercado está com tanta aversão a risco, procurando seus portos seguros. Olha o que aconteceu com a moeda japonesa hoje. Subiu 1,24 e a internet oscilou. Subiu 1,24 e em japonês, tá? Então, já vou aproveitar, vou devolver para Juliana Andrade, porque a internet oscilou.
Maravilha, super obrigada, Motinha. Bom, pessoal, eu vi que o pessoal aqui já colocou ali no chat, mas lembrando a vocês, nós tivemos a divulgação do resultado da nossa 11ª pesquisa eleitoral aqui da Genial em parceria com a Quaest. Já está no chat ali o link da pesquisa para vocês. E lembro também que ontem nós tivemos uma live para falar sobre esse resultado. Acho que os meninos podem colocar ali no chat também, por gentileza. Bom, Bandeira, quer explicar que raios está acontecendo para a gente no mercado cripto?
Eu quero, Ju. Deixa eu só começar fazendo um resumo aqui da semana, do dia, aliás, do que aconteceu na Bolsa. A gente teve uma alta de 1,24% do índice Bovespa. Destaques do dia, Qualicorp, que subiu 10,49%, Cogna, Cash 3, Bid e Magalu. Então, Cogna subiu 9,66%, Cash 3 subiu 8,48%, Bid 11, 6,73% e Magalu 6,36%. Então, a maioria dessas ações que apanharam bastante nos últimos tempos. E de maiores baixas, a gente tem BIF 3, CSN, Semin, Pets e Uzi Minas. Então, BIF caindo 7,54%, CSN 5,53%, Semin 3,23%, Pets 1,85% e Uzi Minas 1,74%. Então, vamos falar de cripto aqui, que eu acho que é o que todo mundo está ansioso para saber. Se vocês conseguirem até espelhar minha tela aqui, a gente tem o gráfico de capitalização do mercado de cripto, então o quanto vale o mercado como um todo. A gente tem o mercado como um todo valendo 1,2 trilhões de dólares, uma queda muito expressiva. A gente chegou a bater mais de 1,7 trilhões de dólares recentemente, e se a gente pegar como um todo, esse patamar é próximo a dezembro de 2020. Então a gente deu um passo para trás muito grande no mercado cripto nos últimos dias. Existiram algumas razões macro, então eu já vinha citando que essa elevação da curva de juros, o aumento de atratividade de investimentos de menor risco prejudicavam tanto ações quanto cripto de uma forma geral. Então esses ativos, eles têm uma perspectiva de retornos mais no futuro, tem um risco mais alto atrelado a eles. Então esse aumento de atratividade de ativos de renda fixa tende a diminuir a atratividade desse ativo de cripto, além da diminuição da liquidez. Então a gente teve um período nos últimos dois anos de liquidez abundante, que fez com que muita gente alocasse em criptomoedas, e o efeito contrário com essa redução da liquidez é esse que a gente está vendo na tela. Então, com uma queda muito forte em cripto, não tem como fugir disso, apesar de a tese do Bitcoin no longo prazo ser, por exemplo, reserva de valor. Eu não vou desconsiderar isso, particularmente eu considero que o Bitcoin no longo prazo tende a convergir para essa tese, mas no curto prazo o preço realmente ficou muito inflado por questões de liquidez, principalmente, fazendo com que essa elevação da curva, esse cenário macro, prejudicasse bastante a cotação do ativo. A gente vinha antecipando também, desde o início do ano, que a dominância do Bitcoin poderia subir. Então, se a gente pegar desde o início lá de 2021, a gente viu uma dominância do Bitcoin, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin comparado a outras criptos, ao mercado total de cripto, caindo bastante, saindo da faixa dos 70% para 40%. Essa queda se deu principalmente por novos ativos que atraíram bastante capital, que fizeram com que muitas pessoas buscassem mais risco ainda dentro do universo dos criptoativos, fazendo com que o Bitcoin perdesse participação e notoriedade dentro do mercado. Obviamente, o Bitcoin é o ativo mais sólido, com mais maturidade, que foi mais testado dentro do mercado cripto. E agora, num momento de alta volatilidade, de um cenário adverso, as pessoas tendem a correr para esses ativos que são mais seguros. Então, assim como a gente está antecipando, essa dominância do Bitcoin deveria subir, e a gente vê que nos últimos dois dias, quando houve uma queda realmente expressiva do mercado cripto, um sell-off, ou seja, uma venda generalizada, essa dominância subiu muito. Olhando para o gráfico do Bitcoin, ele já acumula uma queda muito acentuada. A gente chegou a bater patamares altos ali na casa entre 60 e 70 mil dólares, quase batendo 70 mil dólares, e agora a gente está na faixa dos 28 mil dólares. O Bitcoin testou a região dos 25 mil dólares nessa última madrugada e existem algumas razões pelas quais isso está acontecendo para o Bitcoin e para outras criptomoedas que não só a questão macro, como a gente vinha citando. O mercado DeFi sofreu praticamente um colapso, então DeFi são protocolos financeiros descentralizados que têm algum objetivo de replicar funções do mercado financeiro tradicional utilizando a tecnologia de blockchain. A gente chegou a ter um TVL, então Total Value Lock, que é o volume financeiro travado desses protocolos, batendo lá na casa de 250 bilhões de dólares e agora a gente está com 111 bilhões de dólares para mostrar a quantidade que esses protocolos colapsaram ou perderam de valor de mercado travado dentro deles. Isso foi capitaneado principalmente pelo ST. Então o ST era uma stablecoin de dólar, ela tinha como objetivo parear exatamente o valor de um dólar. Então até peguei aqui diretamente do projeto qual que era o principal objetivo, então fazer com que o ST valesse exatamente um dólar através de uma operação de arbitragem. Você tinha dois tokens nesse projeto, que era o token Luna e a stablecoin de dólar, que é o ST. Quando a stablecoin de dólar valesse menos de um dólar, você teria a oportunidade de arbitrar e trocar ela por um dólar em Luna. Então, vamos supor que a stablecoin de dólar tivesse 50 cents. Você poderia comprar 50 cents e trocar isso por um dólar em Luna e vender esse um dólar em Luna. Assim você teria essa arbitragem, o ST seria queimado nessa conversão, você diminuiria a oferta em circulação de UST e, por consequência, você faria com que esse valor convergisse para um dólar. E o movimento contrário também, então quando o UST valesse mais de um dólar, você poderia comprar um dólar em Luna e converter em mais de um dólar em valor de mercado de UST e vender esse UST, aumentando a oferta desse token e fazendo com que o preço caísse. A grande questão foi que no sábado ocorreram vendas, então, de aproximadamente 200 milhões de dólares dentro desse token específico do ST, que fez com que ele perdesse o PEG, então essa correlação com o dólar. Isso deveria voltar pelo protocolo, mas gerou uma questão fundamental. Então, foi praticamente a tempestade perfeita. Você teve o token Luna, que tinha esse pareamento junto com o ST, caindo vertiginosamente, o que fez com que houvesse pouca confiança do mercado de que ele pudesse sustentar os valores travados em UST. No final das contas, você tinha uma capitalização total de mercado do token Luna inferior ao do UST. Como um serve de lastro para o outro, parou de fazer sentido essa conta. Se o token que lastreia o UST vale menos no total de valor de mercado que o próprio UST, você não vai ter valor suficiente para fazer as conversões de volta e resgatar todos os dólares travados no protocolo. É por isso que existem outros protocolos também descentralizados que visam criar stablecoins, que ao invés de fazer um protocolo livre que você pode fazer arbitragem, ele trava uma garantia, geralmente em Ethereum, para que você seja liquidado nessa garantia quando o valor da Ethereum cai abaixo do que você pegou no token de stablecoin. Então, essa trava faz com que não aconteça esse efeito cadeia que aconteceu no caso do ST. Sem mais delongas sobre como funcionava o projeto, a gente teve como consequência o token do projeto, então o Luna, caindo frente ao valor do dólar 99,96% desde então. Então eu estou pegando de alguns dias aqui, vai chegar a 99,9% se a gente aproximar esse gráfico. Enfim, perdeu muito valor nos últimos dois dias, caiu mais de 90%, a gente teve outras quedas durante outros dias, 52%, 42%. Então foram dias subsequentes de muita queda e o UST, que deveria ter o valor pareado ao do dólar, valendo agora na faixa de 40 centes, então um valor muito abaixo. A gente vê quando isso começou aqui no dia 9 de maio. Então, foi, na verdade, na madrugada de sábado para domingo. Como consequência, a gente teve a Terra, que é o protocolo como um todo, parando a blockchain, então desligando os protocolos financeiros por trás daquela blockchain. E uma outra consequência que foi relevante, inclusive, para a precificação do Bitcoin, é que a Luna Foundation, que é quem está por trás desse projeto, tinha Bitcoins para ajudar a fazer essa paridade em caso de alguma instabilidade no mercado. Então eles venderam parte dessas reservas de Bitcoin para tentar manter essa paridade e no final das contas, essas vendas de Bitcoin, que eram na casa dos 80 mil Bitcoins, fizeram com que o preço do Bitcoin caísse ainda mais, jogando uma grande oferta de Bitcoins no mercado. O Bitcoin caiu menos que outros projetos, no final foi um efeito cadeia como um todo, mas o Bitcoin tem uma correlação bem alta com as outras criptos. Então, a queda do Bitcoin por si só geralmente faz com que o mercado como um todo tenha uma desvalorização acentuada. Isso gerou instabilidade em outras stablecoins também. Então, o Tether, que é uma das stablecoins mais conhecidas e que também tem um certo grau de dúvida aí por parte de muitos investidores, isso tem um carrego de bastante tempo, já muita gente tem dúvida se existe o lastro para esse stablecoin. Nessa rítmica, a empresa por trás do Tether tem que ter um balanço, um lastro para os tokens emitidos. Então é como se você emitisse 100 tokens de Tether e tivesse em seu balanço 100 dólares. Nesse caso, você tem uma paridade 1 para 1, se a pessoa chegar com um token de Tether, ele pode sacar 1 dólar. Então existe a necessidade de ter o lastro por trás em dólares para realmente fazer com que esse valor seja fixo. Esse token nunca foi auditado, então na verdade a gente não tem confiança, muita gente não tem confiança de que existe o lastro por trás, e essa desconfiança que se espalhou pelo mercado como um todo de stablecoins fez com que nessa madrugada o token de Tether caísse na faixa dos 5%, chegando a 0,95 dólares. Então gerou um medo bastante grande. Como é um token de muito volume, muita capitalização de mercado, isso poderia também gerar uma grande venda, uma venda em massa no mercado de cripto, além de tirar bastante liquidez, porque é um token muito usado por muitos investidores para dar liquidez às operações, para deixar de se expor à volatilidade de criptomoedas e correr para o dólar em momentos de maior insegurança, como o que está acontecendo agora. Então muitos investidores tinham Tether de alguma forma ou tinham vendido outros criptoativos convertidos em Tether, então isso gerou um receio muito grande, fazendo com que a gente tivesse essas vendas ontem. De uma forma geral, como consequência dessa crise nesse mercado de stablecoins, a gente está tendo um volume ofertado de stablecoins caindo. Então é praticamente a primeira vez nos últimos anos que a gente vê isso. Menos stablecoins em circulação no mercado, menos tokens de stablecoins em circulação de mercado, justamente porque as pessoas estão preferindo não só sair de criptomoedas mais arriscadas, mas sair das criptomoedas cujo valor é atrelado ao valor do dólar. Então deixar de se expor ao instrumento tecnológico que as criptomoedas e que a blockchain oferece, buscando moeda fiduciária, porque as pessoas estão vendo mais segurança nas moedas fiduciárias. Então, um movimento novo, eu que estou no mercado há bastante tempo, já passei por bastante momento de insegurança, mas a migração, a saída completa do mercado, inclusive abrindo mão de stablecoins, eu particularmente é a primeira vez que eu vejo. Isso não impactou só o mercado de cripto, impactou o mercado de ações. Então, se a gente pegar ações de empresas cujos negócios são relacionados a cripto, no caso Coinbase especificamente, a gente teve uma queda muito forte. A Coinbase está valendo menos de 50% do que valia na semana passada, muito menos do que valia na época do IPO. Um dos principais estopins para isso foi também um disclaimer que a empresa soltou durante a divulgação de resultado, de que se a companhia viesse a falir, as pessoas que tinham depósitos em criptomoedas poderiam perder o valor depositado naquela exchange. Apesar disso invariavelmente ser verdade, mesmo que isso aconteça, vai entrar, o valor depositado entra na massa falida, o fato deles terem colocado o disclaimer gerou um pânico no mercado. Então, independentemente de isso ser algo que aconteceria antes deles soltarem o disclaimer, e já aconteceria, acabou gerando um pânico no mercado que fez com que muitas pessoas sacassem dinheiro de lá ou tivessem medo efetivamente sobre as condições da Coinbase, gerando uma grande queda no valor das ações. Fora um cenário muito mais competitivo de exchanges que tem acontecido não só lá fora, mas aqui no Brasil também tem acontecido. Você tem muito mais exchanges competindo pelo mercado de cripto, algumas exchanges bastante capitalizadas que têm um market share relevante, fazendo com que outras exchanges percam participação de mercado e os investidores tenham menos perspectivas de futuro e um futuro positivo para elas. Então isso fez com que a gente tivesse esse receio no mercado. Aqui justamente falando que o CEO da Coinbase citando que os fundos da empresa, então os fundos dos clientes estão seguros, mas eles colocaram no release, de certa forma, um disclaimer que assustou bastante o mercado. Ju, não sei se você quer que eu emende para falar de bancos, porque a gente também teve resultado de banco, mas é uma mudança completa no assunto aqui.
Eu acho que eu vou passar de volta para o Motinha, para ele completar o que ele tinha para dizer.
Não, tem, acho que eu vi muitas perguntas interessantes, e acho que é até para abordar esse tema. Primeiro, eu queria agradecer o Vilela, Ele veio aqui visitar a gente e foi um papo muito agradável. Senhores, a gente recebe vocês aqui na Genial com um carinho enorme. Então, Vilela, muito obrigado por ter visitado a gente. Bom, teve pergunta do Luiz sobre o comportamento do ouro. Tá? O ouro caiu 1,70 hoje. Tá? A gente vê o Yen, que é um porto seguro, que é segurança, não é rentabilidade, subindo 1,30. O ouro, teoricamente, é segurança. A aversão a risco vão para o ouro. Me cai 1,70. Então, mostra que as correlações entre os ativos, elas temporariamente estão suspensas. Tá? Acho que esse é um case. O que é importante? Tá? O que a gente vem falando aqui há mais de um mês? Quando o tema começar a migrar de inflação para estagflação, para recessão, os ativos de risco vão sofrer muito. E é isso que está acontecendo. Por exemplo, ontem veio um CPI horrível. Tá? E o que que, teoricamente, se a inflação nos Estados Unidos veio ruim, o que que teria que ter acontecido com a taxa de juros? Teria que ter subido. Tá? Bom, saiu o CPI, a taxa de juros na hora, 10 anos, que é a taxa mais importante do mundo, foi para 3,07 e já está 2,84, na mínima do dia bateu 2,81 hoje. Então já mostra que o mercado, isso aí é um sinal que o mercado está mais preocupado com o risco da recessão do que a questão da inflação, ou seja, a recessão não vai permitir que os bancos centrais do mundo eleve os juros até onde vai, até onde tem que ir. E para mim, isso, senhores, é o principal racional da venda de ações, tá? E de criptos. As pessoas falam o seguinte, opa, o meu ganho não está mais apostando no que os bancos centrais vão ter que subir muito os juros. E sim que possivelmente estamos já de frente para uma recessão e com isso as bolsas e os ativos de risco tendem a sofrer. Por exemplo, não foi só, olha a queda nas taxas de juros dos países europeus, é impressionante. Por exemplo, a Alemanha caiu 14 pontos até o início da semana, a taxa de 10 anos da Alemanha já estava acima de 1%, voltou para 0,83. Se você vê, ó, Reino Unido caiu 16 pontos de uma base de 1,65, tá, senhores? É muita coisa. É, França caiu 13 pontos, aí vai. É, Suíça caiu 17,7. É, outra coisa que mostra a preocupação do mundo com crescimento econômico. Quem não estuda economia, talvez não conheça esse tema, mas quem quiser dar uma googada, muitos economistas, existe a palavra não é tese, existe uma máxima que dizem que o cobre é quase uma proxy de crescimento econômico. Tá? É, se o mercado tiver crescimento econômico, se o mercado acredita que tiver crescimento econômico, a commodity cobre vai ser muito demandada. Bom, do dia, no início de março, tá? Dia 4 de março, até hoje, o cobre me cai 17%. Não é coincidência com a surpresa que o mundo está tendo com a política de quando está durando essa política de tolerância zero da China. Tá? É, China com tolerância zero é menos crescimento da China, que é o maior importador de commodities, é menos crescimento global. Então, isso aqui é a tese de perda. Isso aqui, olhando isso, você entende por que o mercado de renda variável, por que as bolsas estão sofrendo muito. O mercado está mudando suas apostas. Está saindo da aposta em subida de juros, que foi uma aposta extremamente vencedora, principalmente para vários fundos macros brasileiros, vários, que fizeram um trabalho de excelência. Tá? É, tem fundo da SPX que andou 40% esse ano. Tá? É, não vou falar um monte de Ibiu na STH, Absolute, Legacy. Eu vou esquecer nome, então vou parar por aqui. Tá? Mas, de novo, cobre caindo 17% em menos e um pouco mais de um mês. Tá? É muita coisa. Outra coisa que é surreal quando a gente fala assim, o mundo quer proteção. Olha o dólar, o famoso DXY, está na máxima desde o final de 2002, 20 anos. E quanto vocês acham que o dólar subiu hoje? Eu vou até botar aqui em um ano, e botar em um mês, para vocês verem o tamanho do rali do dólar, de um mês para cá, quando o mundo quis segurança, saiu daqui de 100 para quase 105, quase 5% em um mês. Se você botar só hoje, o dólar me subiu 0,87, tá? Então, isso, as pessoas estão comprando dólar 104, 105, elas querem ganhar dinheiro? Não, elas querem proteção. É por isso que não bate as correlações. Olha o ouro, tá? Olha o ouro hoje romper uma média móvel de 200 dias que não rompia há muito tempo, tá? Não rompia há muito tempo. Rompeu a média móvel de 200 dias e só hoje um ativo de segurança, um ativo que, se os juros caem, teoricamente é melhor para ele, me teve a cara de pau de cair 1,74. Para mim, mostra que hoje as correlações históricas estão, no mínimo, suspensas. Existe mais uma tese, papo de economista, que é meio chato, que mostra a relação com a taxa de juros contra a relação ouro-cobre, tá? Vocês verem que elas andam junto, hein, Juliana? Você não vê que anda juntinho sempre a linha azul com a linha branca?
Tem uma correlação aí.
Né, Bandeira? Não anda juntinho? Cai, cai. Olha o que está acontecendo agora. A taxa de juros americana está subindo. Teoricamente, se está subindo, porque a economia está quente, e a demanda por cobre sobe. E o cobre caindo. Ou seja, esse gráfico está mostrando que uma correlação histórica, uma correlação que estão falando desde 2009, esse gráfico é desde 2009. Tá? No momento está suspensa. Então, quando eu falo para vocês, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de ter uma leitura para onde vai os preços ativos. Tá? Falar que vai para 3.500 S&P pode ser, mas eu já estou assim, bastante perdido e eu estou me coçando para zerar os outros 50% da minha posição vendida. E lembrando, eu zerei 50% e não reduzi o Brasil. Eu até brinquei quando eu comentei isso na live, Juliana, que eu falei, eu vou ter uma semana mais emocionante. Porque antes eu falava, ah, Brasil caiu, pô, mas CPI também caiu, não tô nem preocupado. Hoje não, agora eu vou ter um fim de semana, vou ter um pouquinho, acho que algumas semanas mais emocionante. Mas eu falei demais para falar o que para vocês? O mundo quer segurança. Eu vi uma pergunta que achei muito legal. Mota, você acha que as pessoas que estão saindo da cripto podem ir para a Bolsa? Não. Eu acho que quem está saindo de ativo de risco, última coisa que quer é risco. Ela cansou de risco, sabe? Perdi bastante, tá? Cansei um pouco.
Segurança.
Deixa, eu não quero é perder, eu quero manter o que eu tenho. Então, eu não acredito em rotação de ativo de risco A para ativo de risco B. Quem está jogando a toalha, quem está capitulando e pulando fora de ativo de risco, quer dólar, quer ficar paradinho, quer perder pouco. E no Brasil, como a gente vem falando, o Brasil, o CDI é o porto seguro. O Brasil tem, a palavra não é privilégio, que eu tenho vergonha do juro que a gente tem, o maior juro real do mundo, tá? Você recebe 12,75 para ficar olhando tudo que está acontecendo no mundo, tá? E já que a gente está falando de Brasil, mundo, bom, saiu a taxa, saiu o resultado da taxa de juros do Banco Central mexicano, subiu 50 pontos, foi para 7, como esperado, mas teve divisão, teve um voto para 75, e o Banco Central mexicano promete ser bastante duro. E olha a diferença, a taxa de juros no México está indo para 7, vai subir mais? Vai. E a inflação deles é um pouco abaixo de 8, tá? Então, Juliana, o que eu quero falar para você é que amanhã é sexta-feira 13, eu estou receoso.
A bruxa vai estar solta,
não
será?
Não sei, mas Motinha? eu tô receoso.
Bom, pessoal, temos aqui 664 pessoas e 242 likes. O que está acontecendo, meu povo? Vamos fortalecer aí o nosso trabalho. Quanto mais vocês dão curtidas enquanto a live acontece, mais esse conteúdo vai sendo entregue no ao vivo. E assim a gente consegue melhorar a nossa audiência também, que é a forma que a gente recebe de pagamento por esse trabalho que a gente faz. Pra gente é super importante os números do YouTube, tá? Então vamos lá, Bandeira, vamos falar de bancões?
Vamos falar de bancões, uma mudança severa. Eu vou só responder uma coisa aqui no chat,
claro,
que perguntaram sobre Luna. Então só para aproveitar, qual perguntaram inclusive para o Motinha, qual a sua visão do futuro de Luna?
E eu respondi, tá?
Olhando para o futuro de Luna, o projeto como um todo, muito provavelmente, como outros projetos que no passado, vai morrer. Então se você pegar o valor do token unitário de Luna, a tendência é que ele morra, porque o único objetivo dele é criar o UST, que não tem mais a paridade com o dólar, então é literalmente uma espiral da morte. E a grande questão é que você, pela tese da criptomoeda, quando ela vale menos do que um dólar, você pode trocar uma dessas criptos por um dólar no token Luna. Se o token Luna vale zero, você pode emitir 1 bilhão de tokens Luna, que ele não vai chegar ao valor de um dólar. Então é justamente essa espiral que a gente está chegando agora. No final das contas, o que está acontecendo? o 1 dólar em token Luna, como Luna está caindo cada vez mais, demanda a emissão de cada vez mais tokens Luna. Se você tem uma emissão muito forte de moeda, e aí a gente não precisa falar em vocabulário de criptomoedas, se você tem muita emissão de moeda, você vai ter uma inflação muito grande do projeto. Se você tem uma inflação muito grande do projeto, cada token tem que valer necessariamente muito menos. Você está fazendo uma diluição do valor daquele projeto. Na medida em que você dilui um token vale menos, mais tokens precisam ser emitidos a cada vez que alguém tentar fazer arbitragem. Então é literalmente um processo de hiperinflação que vai fazer com que o token chegue ao valor de zero. Ele não tem por que valer alguma coisa se o ST não tem mais a paridade, se o Luna vale como projeto muito menos do que o ST, então não tem futuro. Não é, muita gente acreditou, comprou inclusive como se fosse um trade. Caiu 99%, não vai subir. O projeto, de uma forma geral, ele morreu. Não tem mais perspectiva de que essa paridade seja reconstruída. Se for, vai ser muito surpreendente, porque o valor de mercado diminuiu muito. E o pior é que, em se tratando de uma stablecoin, ela depende de confiança. Se as pessoas não confiam mais no molde do projeto, dificilmente ele vai retomar um capital que faça com que ele pegue de novo aquele valor correlato ao dólar e também atrair capital para o token Luna com uma taxa de inflação tão severa. Então, a síntese desse projeto é essa, muito dificilmente ele vai voltar a existir. Falando de bancões, que estão voltando para o outro assunto completamente distinto, a gente teve resultado ontem de Banco do Brasil. Banco do Brasil apresentou um resultado fortíssimo frente ao que o mercado esperava, então apresentou 6,6 bi de lucro frente a uma expectativa do mercado de 5,4 e a nossa expectativa de 5,9 bi de lucro. O resultado foi muito influenciado por conta de uma queda de provisões tri-a-tri. Então o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito mais segura que os outros bancos, em tese tem uma inadimplência mais baixa daquela carteira e precisa fazer menos reservas para perdas de crédito, e tem um índice de cobertura, então reservas para as perdas de crédito, em níveis mais altos que outros bancos. E por consequência desses dois fatores, ele está precisando fazer menos reservas novas, o que é uma linha de despesa, e por consequência, fazendo menos reservas novas, você tem uma impulsão do lucro. Além disso, tem o resultado de Previ. Previ é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que está tendo um resultado de carteira muito positivo. Se você tem um resultado em plano de benefícios definidos do fundo acima do que o que ele tem que pagar, esse resultado acaba circulando no resultado do banco. Isso seria uma linha que tradicionalmente deveria gerar uma perda, mas está gerando um ganho desde a metade do ano passado, principalmente, um ganho muito expressivo. Esse ganho caiu trimestre a trimestre, mas ainda é muito expressivo. E a síntese desse resultado é de que o Banco do Brasil está acima do que ele indicou de guidance, então a sinalização do banco está no topo do guidance ali, provavelmente isso poderia até gerar um lucro na faixa no ano de 26 bilhões, o que daria um preço sobre lucro de 3,68 vezes preço sobre lucro 2022 para o Banco do Brasil. Então realmente, olhando pela métrica de valuation, pelo preço, uma bagatela frente ao lucro que vai dar, frente ao ROI que apresentou um ROI de banco privado 17,8%, então até próxima, por exemplo, Bradesco. Então o resultado é muito favorável. A gente tinha mudado a recomendação de Banco do Brasil, a gente tinha uma recomendação de manter. Com o resultado do último trimestre, do quarto trimestre, a gente tinha mudado essa recomendação já, e essa tese continua. Do lado negativo tem o risco político, então eleições, por ser uma empresa estatal, obviamente carrega esse risco, é inerente, mas o valuation descontado na nossa concepção acaba fazendo sentido comprar Banco do Brasil. A gente acha que esse risco está no preço. Só passando rapidinho pelos outros bancos, Itaú está com uma dinâmica de receita muito favorável, mesmo com a elevação das provisões, então reservas para perda de crédito estão subindo, mas a dinâmica de receitas tem sido muito favorável. Bradesco teve uma receita, teve uma dinâmica de receitas também bastante favorável, diferentemente do que a gente esperava. O Bradesco tinha sinalizado que ia ter uma margem com clientes crescendo não tanto quanto outros bancos como Itaú, por exemplo, mas ele acabou tendo um crescimento bem relevante, ele aumentou inclusive a faixa de crescimento da margem com clientes no guidance. No net, então se a gente for olhar o resultado como um todo, a gente não mudou muito a perspectiva, porque a margem com o mercado veio muito mais fraca do que a gente esperava anteriormente. Então, a margem com o mercado são operações de tesouraria, enquanto a margem com clientes é o resultado de empréstimos, então, da carteira de crédito do banco. É como se fosse core business daquele banco. Então, na média, o resultado mudou a sua composição, mas a nossa expectativa de crescimento de lucro continua a mesma. Por isso, a gente tem esse mesmo cenário que a gente tinha anteriormente e prefere Itaú, que tem uma dinâmica de receitas, de uma forma geral, mais favorável, e a gente espera um crescimento de lucro, pelo que foi indicado, inclusive, no guidance do banco, no meio da faixa, na faixa entre 14% e 15%, o que é maior do que a gente espera para Bradesco, que está na faixa dos 10%. Então, acho que para bancos é mais ou menos isso. A gente teve o resultado de Santander lá atrás também. Santander está sofrendo mais, principalmente por causa de um menor índice de provisão, então menos reservas para as perdas de crédito, e a inadimplência para todos os bancos praticamente está subindo. Então, quem estiver mais provisionado ou tiver uma carteira mais conservadora, em tese, nesse período de normalização da inadimplência, tem uma vantagem. Lembrando que a gente teve uma inadimplência abaixo de níveis pré-pandemia ao longo dos últimos 2 anos, principalmente por conta de auxílios emergenciais, de concessões especiais, de taxa de juros baixa. Então, a gente teve um contexto que fez com que essa inadimplência ficasse baixa. E agora, o banco que constituiu mais reservas, se antecipando a esse momento de elevação da inadimplência, acaba sendo o mais preparado, no caso é o Banco do Brasil. O Bradesco também tem um índice de provisões elevado, então um índice de cobertura elevado, mas o Itaú offseta isso, então ele tem um benefício de ter uma dinâmica de receitas mais favorável. Então acho que essa é a síntese para bancos.
Maravilha, super obrigada, Bandeira. E aproveito também, peço para você passar um recadinho para o pessoal, que daqui a pouco tem podcast, né? Você está com o tema aí na ponta da língua, o que é que eu falo aqui para o pessoal?
Pode falar, eu não tenho o título exato de cabeça. Aqui, sei do que a gente vai falar,
tá aberto aqui, ó. Inflação e alta dos juros, como impactam a Bolsa?
Exatamente, a gente vai falar, na verdade, com o Zé Márcio. Não percam esse podcast, da última vez a gente fez também um com o Zé Márcio, foi um sucesso, foi incrível. Sempre os papos com o Zé Márcio são super bons, a gente geralmente tem papos ali dentro da área, internamente a gente está tentando expandir isso e levar isso para o público também, porque geralmente quando a gente faz esse papo dentro da área, a gente fala, cara, o pessoal no YouTube também tem que ter acesso a isso, porque é um conteúdo de primeira qualidade. O Zé Márcio é um fera, então assistam lá esse podcast hoje às 7 da noite.
7:30.
7:30. Estou com o horário antigo na cabeça, não sei o título, não sei o horário, é difícil.
Bom, com a presença ilustre de José Márcio Camargo, e andei sabendo também que vocês andam picando água que o passarinho não bebe aí no podcast, só porque é uma coisa mais descontraída, que é isso, hein, menino Bandeira?
É, isso não é comigo, eu não participei dessas edições do podcast, eu fui excluído dessas edições.
Tá certo. Motinha, tem alguma consideração final a fazer? Alguma pergunta que você queira responder? Eu não vi o pessoal mandando ali.
Acho que é só para... Acho que as pessoas pararem um pouco e olharem que o mundo está muito difícil, né? A gente chegou à conta do maior experimento de política monetária da história, tá? Foi essa injeção surreal de dinheiro no sistema, inflou vários ativos, esses ativos estão sendo desinflados, não é à toa que o Nasdaq está caindo perto de 30%, e é difícil, tá? Vai ser bastante difícil qual vai ser o final dessa história. Então, acho que também um pouco de cautela, não tentar ser agressivo, tentar medir o seu tamanho de risco. Acho que não é hora de ser herói, acho que é hora de preservar patrimônio também, ficar um pouco mais cauteloso, porque muita água vai passar embaixo dessa ponte, tá? E outra coisa, eu queria aproveitar e falar uma coisa, tá? Eu tenho sido muito ativo no meu Twitter, e eu fui olhar agora, meu Twitter é @_RobertoMota, tudo junto, tá? E eu vi, Bandeira, que eu estou com 4.943.
Eita!
Falta pouco para 5 mil, né?
Falta. Tem que ser pouco. Campanha de likes e de seguidores para o Motinha. Então, se você não segue...
Eu ia ficar muito... Imagine fechar a semana
ali,
com 5 mil.
Pessoal, a gente consegue colocar ali no letreiro o arroba do Motinha só para a gente ver se consegue bater? Ih, não consegue.
Mas não importa. É @RobertoMota... Não, calma. Agora,
underline.
@_, é por isso que não tem 5 mil, sabe? Nem eu sei. @_ Roberto Mota, tudo junto. E brincadeiras à parte, senhores, eu sou eu sou usuário intensivo do Twitter, tá? Eu fico com o terminal da Bloomberg, pintou algo importante, na hora eu passo pro meu Twitter. Então é isso, espero vocês amanhã, 8h45, sexta-feira 13. Eu não tô me dando muito bem com essa lembrança que amanhã é sexta-feira 13, não, tá? Tô falando que tá me trazendo um pouco mais de tensão. Mas espero vocês amanhã, 8h45, pro Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas, e eu ainda sou obrigado a ficar vendo o Deilson de palhaçadinha ali no, atrás da câmera.
Que isso?
Tá bom, aqui se faz, aqui se paga.
Bom, Motinha, se a sexta-feira 13 amanhã for ruim, pelo menos eu prometo que na segunda eu trago bolo, porque sexta-feira 13 é meu aniversário,
oh,
gente, é isso mesmo, sexta-feira 13. Bom, quer dar um, sei lá,
eu quero,
um fechamento pro pessoal ali?
Eu acho até engraçado, porque eu acho que eu tô tão acostumado com o mercado de cripto, com essa volatilidade, que sexta-feira 13 não me assusta mais, essa queda do S&P, Nasdaq não me assusta mais, geralmente o pessoal fala da área, pô, Nasdaq tá caindo 2%, 3%, eu falo, cara, fica tranquilo, porque de certa forma são momentos de mercado, então a gente precisa aproveitar os momentos para fazer compras e para pensar e para tomar decisões racionais. Obviamente a gente precisa entender o cenário, entender o que a gente está vivendo e comprar na hora certa, mas de certa forma quando está todo mundo em pânico, tem muita gente vendendo que não gostaria de estar vendendo, tem muita gente sendo liquidada, e são nesses momentos que a gente pode eventualmente aproveitar preços mais baixos, oportunidades de compra, e tentar entender o cenário sem pânico. Então, ficar calmo é a situação mais certa a se fazer, e é por isso que eu estou sempre calmo nessa live, enquanto todo mundo pode estar desesperado, eu estou praticamente, necessariamente, sempre calmo, olhando para o mercado e tentando entender o que está acontecendo, quais são as oportunidades que estão surgindo. E cripto está muito mais barato do que estava anteriormente, um monte de gente comprou a 65, 67 mil dólares, o momento é muito mais favorável para comprar agora se a gente comparar com aquela época. A questão é, está chegando próximo ao fundo? Por isso que você tem que fazer compras parciais, como o Villegas sempre disse. Então, para você que nunca entrou em cripto, tem curiosidade, se aloque primeiro em projetos mainstream, então os grandes projetos que vai te mitigar teu risco do que aconteceu, por exemplo, com Luna. Então, projetos que já foram provados, que estão há mais de 10 anos, como no caso do Bitcoin, rodando, então isso diminui bastante o risco das coisas darem errado. Compre uma parte pequena do portfólio, principalmente para quem está começando, e faça compras parciais. Isso é sempre o melhor conselho para quem está entrando nesse mercado.
Maravilha, super obrigada, Bandeira. Então é isso, pessoal. Quer comprar com risco? Vai ali só molhando os pezinhos bem pouquinho, viu? Então é isso, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, vocês sabem o quanto isso é importante para vocês. E sigam @ Roberto Mota, tudo junto com dois T's. Falei certinho, Motinha?
Eu acho que sim, porque eu não sei de cabeça.
Oi, eu queria também pedir para os meninos aqui no estúdio dar um tchau, já que não deram um oi.
Tchau!
Então é isso, pessoal, super obrigada, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.